Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Laila Moalen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021.
Comissão do Senado aprova a recondução de áreas à PGR e caso vai ao plenário.
Estudo indica terceira dose para pessoas acima de 55 anos que tomaram Coronavac.
E MEC tem 220 milhões para levar a internet a escolas, mas não usa o dinheiro.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 21 votos a 6, a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Se for aprovado no plenário, o que pode acontecer ainda hoje, Aras vai continuar na PGR por mais 2 anos. A sabatina durou quase 6 horas. Durante a sessão, Aras reconheceu que houve ameaças reais ao STF. Ele falava dos casos do deputado federal Daniel Silveira e do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O procurador-geral disse que, a princípio, foi contra as prisões dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Para ele, o primeiro controle a ser feito deve ser o da liberdade de expressão. Na fala inicial dele, Aras criticou a imprensa e a Operação Lava Jato. O PGR disse que parte da imprensa abraça o jornalismo descomprometido com a credibilidade das fontes e descuidado em conferir a veracidade das premissas de fatos. Aras disse que a gestão dele teve cuidado para não criminalizar a política. Ele afirmou que fez 300 investigações e ações penais, mas que não houve vazamentos seletivos ou espetáculos midiáticos. O procurador-geral é acusado de blindar o presidente Jair Bolsonaro ao não abrir investigações em alguns casos envolvendo o mandatário. Aos senadores, Aras disse que optou por uma atuação mais discreta e técnica, que não contribuísse para acirrar os ânimos. Ele afirmou que a atuação do PGR não deve promover proselitismos ideológicos, operações policiais espetaculosas ou embates políticos. O PGR evitou falar sobre a CPI da Covid e disse que só vai se posicionar ao receber o relatório final, mas disse que a análise do documento vai ser feita de acordo com a lei. Cabe ao procurador-geral decidir se indicia os nomes que a comissão venha a apontar como autores de crimes e tenham foro privilegiado, que é o caso do presidente da República.
Um novo estudo indica que pessoas com mais de 55 anos imunizadas com a Coronavac podem ser beneficiadas com uma terceira dose de outro imunizante. A pesquisa foi feita pelo Instituto do Coração em parceria com a USP e os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas. O estudo concluiu que a capacidade do organismo de gerar resposta imune é menor em homens e em pessoas com mais de 55 anos que receberam as duas doses da Coronavac em comparação com recuperados da Covid-19. Levando em conta todas as faixas etárias, 70% dos recuperados da Covid tiveram uma resposta protetora completa, formada tanto por anticorpos como por células de defesa. Esse número cai para 59% entre quem recebeu a Coronavac. Os vacinados tinham mais anticorpos anti-RBD do que os recuperados, e ambos tinham a mesma quantidade de anticorpos anti-NP. Mas quem teve Covid tinha mais células de defesa T. Além disso, a taxa de anticorpos que reconhecem a proteína usada pelo vírus como chave para entrar nas células era 2 vezes maior entre os recuperados, na comparação com quem tomou a vacina. Em vacinados com mais de 55 anos, a taxa foi 6 vezes menor. Os pesquisadores indicam a dose de reforço para essa faixa etária, levando em consideração a prevalência da variante Gama no Brasil e o possível aumento da Delta. É importante destacar que o estudo é pequeno. Foram só 209 amostras, sendo que 101 eram de vacinados e menos da metade desses tinham mais de 55 anos. Além disso, 95% dos participantes vacinados produziram algum tipo de defesa contra o coronavírus. Esse número chega a 99% entre os recuperados. O Instituto Butantan disse que já se sabe que a resposta imune do organismo diminui com o avanço da idade e que isso não quer dizer que os mais velhos não estejam protegidos contra a doença.
E até o último dia 20 de agosto, o governo Bolsonaro não tinha gasto nenhum centavo dos 220 milhões de reais reservados para o programa que busca levar a internet para escolas públicas, o Educação Conectada. O governo federal tem patinado na execução do programa desde 2019. No primeiro ano do governo Bolsonaro, só 40% dos recursos foram executados. Em 2020, o governo usou mais, mas a maioria com a execução de restos a pagar, que são despesas do ano anterior que o governo empenhou, mas não gastou. Em 2021, nenhum centavo do orçamento novo sequer foi empenhado. A falta de internet adequada é um dos principais entraves para o ensino híbrido, que é a aposta das redes de ensino para a volta às aulas presenciais. Um quarto das escolas públicas brasileiras não tem acesso à internet. Mesmo entre aquelas com conexão, só 7% tem velocidade adequada para o uso pedagógico. Em 47% das escolas, não há informações sobre a velocidade. Com a inação do executivo, especialistas apostam nas contrapartidas do edital de implementação do 5G para conectar as escolas sem internet, além de ampliar a velocidade na maioria dos colégios. Na semana passada, o TCU estabeleceu que as empresas que arrematarem uma das faixas de frequência no leilão vão precisar investir na conectividade de escolas públicas. A faixa em questão vale cerca de 6 bilhões de reais. Procurado, o MEC não respondeu aos questionamentos da reportagem.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Jéssica Mais e a edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!